5 de junho foi celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. O governo federal apresentou importantes avanços, medidas para a preservação dos nossos recursos naturais. E quem vai detalhar melhor esses resultados, essas ações, é o André Lima, ele que é secretário extraordinário de Controle de Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Secretário, a ministra do Meio Ambiente anunciou uma queda de 40,5% no desmatamento da Amazônia, 12,9% no Cerrado nos 5 primeiros meses deste ano, certo? O dado que mais chamou a atenção foi justamente essa queda no Cerrado, onde o desmatamento vinha subindo aí, né, ao longo de 2023. Eu queria saber com o senhor quais são as medidas que o governo está tomando para que a gente conseguisse aí alcançar esse resultado positivo no começo do ano, secretário.
Sim, de fato, a gente está verificando principalmente nos últimos 2 meses, né, abril e maio, uma inflexão na curva que vinha sendo uma curva de alta no ano de 2023, uma alta expressiva do desmatamento no Cerrado em 2023, mas a gente está analisando os dados do INPE, ele vem mostrando trimestralmente, né, até o final do ano, o crescimento ele foi sendo, vamos dizer assim, ele foi sendo revertido, e a partir de março, já abril e maio, a gente começou a ter um decréscimo, né? Vamos dizer assim, ainda é cedo para dizer que, de fato, o desmatamento começou a cair de maneira substantiva, mas já é um bom sinal que já revertemos a curva de alta, né? E vamos continuar com uma das medidas é o aumento da fiscalização, com certeza, mas uma outra medida muito importante é o diálogo que nós estamos fazendo cada vez mais forte com os estados, né? Por quê? Porque os governos estaduais são os governos estaduais que autorizam desmatamento, sobretudo aí nessa região do Cerrado. E quase metade do desmatamento que vem ocorrendo nos últimos 2 anos, 3 anos, são desmatamentos autorizados. Então, na verdade, o que aconteceu é um aumento expressivo de desmatamento autorizado. E, com isso, o desmatamento legal somado ao ilegal teve um crescimento. A maioria do desmatamento há 3, 4, 5 anos atrás eram desmatamentos ilegais, e agora aumentou o número de desmatamento legal. Então, a gente está trabalhando com os estados como combater principalmente o ilegal, e com isso a gente reverte a curva e começa uma queda. Vamos continuar trabalhando muito forte com os estados, em parceria com os estados, para constranger, fiscalizar e restringir o desmatamento ilegal, que esse é o objetivo nosso.
Entendi. E esses resultados, será que eles apontam aí que a gente vai ter capacidade de cumprir essa meta de desmatamento zero até 2030, essa meta anunciada pelo presidente Lula?
É uma meta bastante ousada, né? Na Amazônia, a gente já está no acumulado de 1 ano e meio com quase 60% de redução do desmatamento. A nossa meta para 2026 e 2027 é chegar a pelo menos 80% de redução de desmatamento na Amazônia, ou seja, o desmatamento remanescente já está próximo, pode chegar próximo a 20%, e de 27 até 2030 vamos trabalhar, né, vamos dizer assim, apertando os parafusos, fazendo o ajuste fino para a gente chegar aí próximo do desmatamento zero, que com a regeneração florestal que acontece e os investimentos em restauração florestal, a gente vai, vamos dizer assim, é a compensação, ele chegar a zero pelo que se restaura e o desmatamento remanescente residual, né? No Cerrado já é mais difícil. Por quê? Porque tem uma taxa de desmatamento legal que chega a 40%, 50%. Nós vamos ter que trabalhar instrumentos econômicos, incentivos para desestimular o desmatamento autorizado, legal, né? E estimular a conservação ambiental. Esse vai dar um pouco mais de trabalho, porque nós vamos ter que ser criativos, nós vamos ter que encontrar recursos para ajudar o produtor rural, o agricultor, seja ele familiar ou agricultor patronal, a investir em melhorar a produção nas áreas já abertas e não expandir produção em cima de novas áreas, né? Então, esse vai ser o grande desafio. A gente acredita que é possível, vai exigir uma forte articulação, governo federal, governo dos estados, setor privado, setor financeiro que investe, né, que financia os desmatamentos, e os compradores também, né? Sobretudo o Brasil aumentando exportação no setor agrícola, o exportador está cada vez mais restringindo compra de produtos oriundos de desmatamento. O conjunto dessas operações e dessa estratégia é que vai fazer com que a gente possa chegar, o desmatamento zero em 2030. Nós estamos na rota e acreditamos ser possível.
O senhor falou muito do Cerrado, que esse bioma é importante, né? Todos os biomas, cada um tem a sua importância até para o balanceamento de tudo isso. E nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, o presidente Lula, a ministra Marina Silva, eles lançaram esse pacote de ações de combate à mudança do clima e à conservação ambiental. Agora, em que o senhor acha que o senhor pode destacar da preservação dos biomas? Qual ação que você acha? Quais ações que o senhor acredita que sejam as mais importantes?
Olha, foram realmente um pacote com várias medidas muito importantes. Eu vou destacar três ou quatro. Acho que o primeiro é o decreto que trabalha com a política nacional de bioeconomia, ou seja, nós vamos canalizar investimento na geração de emprego, renda, oportunidade de negócio, prosperidade econômica, com recursos ambientais, recursos da natureza, com uso sustentável da nossa economia florestal, né, manejo florestal, uso da biotecnologia, ecoturismo. Então, esse é um decreto muito importante que vai agora viabilizar a implementação dessa política. Um outro tem a ver com florestas públicas. Mais da metade das florestas na Amazônia são florestas públicas, onde ainda tem muito desmatamento. Ali nós estamos trabalhando a possibilidade de novas destinações sustentáveis para essas florestas públicas, e o Ministério de Meio Ambiente passa a ter agora, junto com o Ministério de Desenvolvimento Agrário, a possibilidade de destinar áreas para comunidades tradicionais, que são comunidades que usam milenarmente, secularmente, as florestas de maneira sustentável e são guardiões dessa floresta. Esse é um outro decreto importante que foi aprovado, e eu destaco, por fim, o grande pacto de governadores, né, para combater os incêndios florestais na Amazônia e no Pantanal, que depois nós vamos expandir para outros biomas, mas esse ano existe um risco alto, inclusive no Pantanal a gente já está vivendo dificuldades em relação à questão dos incêndios por força das mudanças climáticas e da transição entre o fenômeno El Niño, né, que causou aquela seca na Amazônia no passado, e o fenômeno agora Laninha, que é o inverso do El Niño esse ano, causa seca no Pantanal. Então, em função desses dois movimentos climáticos, nós vamos ter que fazer um investimento muito forte em ações de prevenção, preparação e combate aos incêndios. Portanto, nós trouxemos ontem governadores da Amazônia e do Pantanal assinando esse pacto para que a gente trabalhe junto. Nós vamos ter que trabalhar mais, melhor e mais coordenado junto com os governos estaduais para poder enfrentar, junto com o IBAMA e o ICMBio, os incêndios florestais no Pantanal e na Amazônia. E ontem esse pacto foi assinado com o governo, com o presidente Lula.
Maravilha, muito trabalho pela frente. Eu agradeço demais a oportunidade. A gente entrevistou André Lima, ele que é secretário extraordinário de Controle de Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Bom trabalho para vocês e até a próxima.
Eu que agradeço, até a próxima, fico à disposição.